mal de ter pessoas, ter confusão, e no heavy metal não seria diferente, né? E nós, Boteco do Metal, como se fosse a TV fama do heavy metal, vamos falar de algumas confusões que acontecem e que aconteceram no heavy metal mundial. Estou aqui, como sempre, com meus amigos, companheiro de podcast, Cris, Rodrigo e Leandro, beleza, galera?
Beleza.
Fala, beleza?
Eu queria logo falar de começar com uma confusão meu atual, que quem vai falar sobre ela, que vai introduzir a briga em si, é meu amigo Cristiano Politovski. Vai lá, Cris.
O Plínio sempre me chama quando precisa introduzir, né, cara? Incrível isso. Não, mas, cara, como o pessoal briga, né, cara? Como tem confusão. E uma das coisas mais confusas no Brasil, nas bandas brasileiras, é o Angra, né? Se tem uma banda pra encher de manchete, né? Pra encher de notícia, é o Angra. Seja no tempo do... Bom, qualquer vocalista que passou lá e todos os integrantes que passou. Agora, mais recentemente, o baixista, né? O Andreoli, Felipe Andreoli, falou assim... A gente já devia ter tirado o Aquiles da banda muito antes.
Ele tava criando problema, né?
Por quê? Ele falou... Eu vou dar a explicação e vocês me dizem se vocês... O que vocês acham? Porque foi o Aquiles que indicou o Felipe Andreoli pra vir pra banda, né? O Aquiles já estava no Angra, ele foi um dos que indicaram, o André foi lá, fez entrevista com o Kiko, com o Tesouro, e foi tudo certo e entrou na banda. E daí, muitos anos depois, o Andreoli foi a favor da saída do Aquiles, por isso que eles estão brigados até hoje, né? Não
se acertaram. Você tá falando que o Felipe Andreoli cuspiu no prato que...
Pois então. Escuta só.
Mas ele explicou,
daí,
né?
A explicação dele é que ele falou o seguinte. Imagina que você tá numa empresa, tá? Por exemplo, eu fui convidado pro Boteco do Metal pelo Plínio. Eu sou muito grato a Plínio. Mas daí o Plínio começou a fazer merda. Uma atrás da outra. Primeiro mês, segundo mês, foi de um ano, dois anos, três, quatro anos só fazendo merda.
Que é verdade.
Aí eu pensei, pronto, o Plínio não consegue, o Plínio no Boteco do Metal não funciona mais. Então eu acho que é melhor
ele sair. Três anos de Boteco, é isso?
E daí, então, foi exatamente o que o Andreoli fez.
Eu voto fora Plínio. Não sei.
Então, tu já tem a cara do Bittencourt, então tu já recomeça. Pra resumir, o Aquiles indicou o Andreoli, o Aquiles fez merda, o Andreoli, depois de anos, voltou pra saída do Aquiles do Angra. Então, obrigado até hoje.
O Andreoli e o Aquiles tocaram junto com o Podaiano. É, eles se conheceram, né? Eles gravaram com o Podaiano e tal. O álbum Nomad, se eu não me engano. E foi por causa disso que aquele chamou o Andreoli pra banda, que é um puta baixista. Isso aí não tem nada o que falar. Mas, ao que parece, tipo, no contexto geral, que a galera fala, que eu já li em várias fontes, o Aquiles não é das pessoas mais fáceis do mundo para se trabalhar.
Não,
de lidar, tipo, o cara muito egocêntrico. E um cara, ele com Tesouro, né, que também não é outro cara conhecidamente fácil de lidar, eu acho que deve ter muito atrito. E nisso também tem o Edu Falaschi, né, que já falou um monte, teve o problema do Veracruz, do Veracruz não, do Blu-ray que ele lançou, que tocou no Temple of Shadows, Rafa Bittencourt. É, meu irmão, o Angra... É uma rinha, velho, de briga de galo. Se você lembrar dos anos 90, já com o André Matos, saiu três, ficou dois. Então, bicho, velho, ali é um posto de confusão, velho. Ali é cacete.
Tretamos bem para tretar sempre,
né? É verdade. Estamos aqui para satisfazer sua necessidade de TV fama, que o Rodrigo gosta.
Mas teve... Ele negou aquela parada de que o Kiko tava falando que ele tava aparecendo demais, né?
É,
tinha
sim,
uma história
sim.
Assim, e ele falou, não tem nada a ver isso aí, né?
É, o Kiko falou que todo show parece que é um workshop do Aquiles, né? Algo desse tipo.
É, tem toda a lenda, né? Eram boatos, né? Ele falou publicamente, mas aí foi
tudo
negado.
É boato, exceto o que eu falo, que é tudo fato.
É verdade. Tudo boato, tirando o que Chris fala. E se a gente for ao longo do heavy metal, né? Aí a treta não para. Ficando no Brasil, tem o próprio Sepultura. Que a treta...
Não sei, no Sepultura?
Eu acho que nem tem mais. A treta hoje é mais os Cavaleiros com Sepultura. O Sepultura não, meio que... Tipo assim, aquela ex-namorada que fala do cara toda hora, mas o cara já tá em outra, já tá com outra, já tá casado com um filho.
É, dá essa impressão mesmo.
É, e o cara ainda continua lá, falando. Sepultura conseguiu crescer, chegar no patamar, não do patamar do KZD, do Roots, mas voltou a ser extremamente respeitado na cena, depois de altos e baixos durante os primeiros anos com com o Derek, né?
É que o Max também é caceta, né, Plínio? Porque o Edu Falaschi falou que quando ele convidou ele convidou o Max pra cantar, né, no Veracruz, uma música, e ele já sabia que era muito difícil o Max aceitar, porque o Max, pra aceitar qualquer coisa, sabe, é difícil. É uma pessoa difícil de lidar. Daí, então...
Eu ia falar que, tanto é que teve, o Max também brigou aí, foi no Soulfly que ele brigou com...
Ah, sim, teve a última Rizzo, treta. Né? É, velho, teve a
Fidel última treta. Escudeiro bem lembrado, dele. Quanto tempo o Rizzo tinha?
É recente. Mas acho que é uma parada que ele não tava...
Como é o nome do cara? Como é o nome do guitarrista?
Eu acho que é o
guitarrista. É o Rizzo.
É o Rizzo. E ele falou que tá muito melhor longe daquilo. Então,
o Rodolfo. Eu lembrei do Rodolfo, do Raimundo.
Do ET?
Ah. Do Raimundos.
O Rodolfo do Raimundos?
Tu sabe, tu, também, tu tem que saber essa história aí, né, Plínio?
Não, isso aí eu fiquei muito triste na época, né? Eu era fã, foi depois do Sono Foreds, né? O disco dele, do disco do Raimundo já tava meio já MTVizado, né? Já tava um negócio mais...
Pô, mas o Raimundo sempre foi MTV, cara. Se MTV não tinha Raimundos.
Não, mas o Raimundo tinha a essência... dele pesadona e tal. Mas aí o Sono Forever já foi mais acessível, ao ponto de eu ir pro show do Raimundos com minha irmã. Então quer dizer que...
Não, o Raimundos tinha música...
Algo estava errado.
No Sono Forever tinha música na Malhação ou alguma outra novela.
Então, eu não sei. Tem aquela Mais Pedida, né, que tocou muito
e tal. É, essa aí. É.
Não era e tem a Milambe, velho, que se você chutar a letra hoje em dia, Jesus, velho.
M&M's é pior.
Não, a maioria das letras do Raimundos é... Elas não se encaixam mais, né, cara?
É, não se encaixa de jeito nenhum, né? É isso, pra falar isso, nem os Mamonas Assassinas se encaixam mais, né? Acho que tem muita coisa dos anos 90, hoje em dia, estaria fadado ao
seria fracasso. Seria treta.
Esses caras esses caras são de boas, tipo o Rodolfo, tá, beleza, ali, o cara meio escrotão ali, e o outro é meio escrotão, ninguém sabe, tá? Mas uma pessoa que é escrota mesmo, que é pau no cu, tá? Me desculpe a linguajar. É os caras que não tomam vacina, daí o show é cancelado. Essa é a pior coisa que tem, velho.
Só pra falar que no episódio passado... vamos falar. A primeira treta gringa, que no episódio passado a gente falou que a gente acreditava no show do Megadeth, né? Que ia ter aqui e o show realmente foi cancelado, foi adiado.
A gente tem muita gente aí. Quem tinha certeza aí era Plínio, que tinha certeza que o show
ia mas falar isso não.
Eu falei que não ia acontecer, tá lá. Eu falei que não ia acontecer.
Foi, mas aí, como aqui tem as questões sanitárias, a pessoa tem que se vacinar, tem que ter tomado as duas doses para poder entrar no Canadá, para entrar
falar no lugar banho, fechado. Né?
O banho, por quê?
Mas isso aí não é treta, por que tá falando isso aí? Isso aí não é treta. Quer falar de
treta? Claro que é. É a treta minha com as pessoas.
Treta da gente, treta pessoal minha, velho.
Falar da treta, tem que falar da treta de Mustaine com o resto do Metallica, né? Apesar de todo mundo já saber.
Ah, chega de falar de treta do Mustaine.
Não vamos falar de Mustaine, chega de Megadeth.
Tem que mencionar.
Vamos falar do Lars, é isso que você quer falar?
Ó, falando do Lars, hoje foi a aniversário da morte do Cliff Burton, né? Teve um bar aqui de Montreal que fez a camisa. Deveria ter sido o Lars. Botou a foto dos dois e botou
a referência. Ah, é, o Turbo House, né? O Turbo House
fez.
Genial. Quer dizer, genial nada, cara. A gente quer todo bem do ser humano.
Eu quero bem ninguém, não. Quer bem, Leandro?
Claro que eu quero bem, cara. Sem... Pô, se tivesse sido
bem longe. Não
tinha mais Metallica.
Ah, velho, Leandro Leandro é muito Naps. Ah, que eu toquei no Naps. Vai dizer aí.
Que nesse episódio a gente tava falando de política, né? E já que estamos nesse aqui, estamos falando de tretas, a gente pode mencionar aí a treta que teve entre o Serge e o John do System of a Down. O Serge tem, o John tem conservador, né? Então ele tem uma visão política ali, ele era meio pró-Trump, ele fez uns comentários aí no Twitter e deu uma treta aí, ficou um batendo o outro, né? O Serge que tem aliás, os dois, o John, ele é cunhado do Serge e os caras tocam na mesma banda, mas tem visões políticas totalmente diferentes.
Rolou agressão
física na internet.
Por isso que não rola, não toco, não gravo mais nada, não componho mais nada.
Não chega na hora. Fizeram show já, velho. Sai dessa.
Não compuseram nada. Tá quantos anos sem fazer lançar nada?
Fizeram as músicas lá da Armênia, lá, cara.
É, mas daí foi por um motivo.
Isso aí foi cada um na sua casa, não, nem se falaram.
Fizeram show, tudo. Tá tudo de boa, nem é treta. Os caras têm que se ver em casa de família.
No Natal, saiu, no Natal armeiro.
Saiu treta no Twitter aí, um falando mal do outro, mas naquelas passando os pano quente, né? Porque
dizendo que... uma treta pesada que eu me lembrei agora, que veio na minha cabeça, foi do Stratovarius, velho. Ali foi treta.
O que que deu?
Tá no, e que rolou?
No final, lá com o Timo Toco, já tava com problema psicológico, ele se melava de sangue, tá ligado? Meu irmão, era um negócio muito louco, velho. Bicho, se você olhar, é inacreditável.
Ó, tá me ligado? Conte mais sobre isso, não conhece essa treta, que história é essa aí?
Não, no final do Stratovarius, né? No final do Timo Toco e no Stratovarius, ele já tava mostrando claros problemas psicológicos que ao longo da vida seguiu ele, né? Começou a boicotar, ele tocava as músicas, mas ele boicotava os shows, tá ligado? Tipo, não musicalmente, mas visualmente, tá ligado? Eles não se falavam mais, tipo, a briga era generalizada e ali ele ia pros shows, ele falava merda no microfone, jogava sangue nele.
Merdeiro. Tá,
ele fazia umas coisas, a banda ficava esperando ele acabar o showzinho dele. Quando ele acabava, ele anunciava a música e tocava a música. Aí quando acabava, ele fazia o outro showzinho dele. E nisso, o tecladista Jens Johansson também era meio amiguinho, ele ficou no Stratovarius, mas ele tava meio aqui na mesma vibe do Timo Toco. Então ele fazia um negócio muito louco do teclado, arrancava as peças do teclado e tocava as músicas assim, tipo, na metade, porque não tinha as teclas de novo. Meu irmão, foi o Stratovarius, além dos anos 2005, 2006, foi um show de terror, velho. Show de terror. Eu me lembro, eu lendo isso na época, na Rock Brigade, no Hold the Crew, essas paradas. Ficava impressionado na internet também, eu ficava lendo, impressionado, velho. Impressionado como... A que ponto chegou, velho? Porque foi um negócio muito absurdo, velho. Ele admitiu depois que teve um colapso nervoso, né? Que se diz. Eu acho que se diz assim, que ele teve um... O Timo Toco falou isso, né? Eu tive um colapso nervoso naquela época, isso tava
é fora da cocaína, velho.
É, eu acho que é por aí mesmo.
Para de julgar, Cris.
Não é, velho. Para de julgar.
Eu tô aqui, véio. Eu fui contratado por muito dinheiro pra vir aqui no Boteco do Metal pra julgar pessoas.
Não é isso que eu tô falando. Não, foi indicado e a pessoa que indicou vai te fazer sair.
Boa, boa.
Cris passou na frente da loja de maconha, já se é especialista em droga. Para com isso.
Vale teta entre membros de bandas diferentes?
Vale tudo aqui. Pode ser tudo. Podcast diferente também. Se tem alguma treta com outro podcast, pode falar.
O Kerry King, né, do Slayer, ele atacou uma vez aí o Machine Head, ele falou que eles são os precursores do rap metal e não sei o que, saiu falando mal. E os caras o Rob Flynn ficou quietinho, né, os caras do Machine Head ficaram quietinho, não falaram nada por muito tempo, ele só continuou atacando. Um belo dia ele chegou e falou, não tenho nada para falar desse assunto, esse cara, ele é nosso ídolo, ele tinha cartaz dele na parede do nosso quarto, e é muito triste isso aí, não entendo. Só respondeu isso aí.
Muito triste. E eles
ficaram na paz, foi só uma pequena, foi uma treta de um lado só.
Não gostei dessa história, não gostei dessa história.
É porque você não tem coração.
Treta de escola.
Isso é treta de escola.
Não, é da Bay Area. Treta de escola, velho.
Ah, da tua escola?
Não é da minha. Quem me dera, velho. Essa treta tem nada mais nada menos nos que Randy Rhoads e Ed Van Halen, cara.
Randy Rhoads, essa aí eu não conhecia, né? Essa aí, cara, agora conta a história. Vai.
Randy Rhoads. Ah, exclusivo, né? Pô, 40 anos depois. Quase 50. O Randy Rhoads e o Van Halen, a banda Van Halen, né, e o Randy Rhoads estava no Quiet Riot, eles estavam ali fazendo aí um show ali, por ali 77, 78, né, num colégio, que era a cena ali, né, as duas bandas são ali do sul da Califórnia, e aí foi lá, o Ed Van Halen tocou Eruption, e o Randy Rhoads chegou para ele, pô, qual que é o segredo, sei lá o quê, né, me conta aí, o Ed Van Halen falou pro Randy Rhoads, não, é meu segredo, não vou te contar, não. Aí o Randy Rhoads pegou briga.
Eu não sabia.
Pegou birra dele. Foi tão grande, cara, que uns 2 anos mais tarde, rolou uma treta no estacionamento, depois de um show que eles também estavam abrindo um pro outro, lá um festival que eles se encontraram. A namorada do Randy Rhoads deu um tapa na boca do David Lee Roth. E essa treta aí continuou por alguns anos ali, né? Não tem muita coisa entre os dois ali, até a morte do Randy Rhoads depois.
Então você tá dizendo que o Van Halen sabotou o avião que caiu
com... Pode ser, eu nunca pensei nisso, cara. Porra, agora que você falou...
Tudo por causa da Eruption.
Tudo porque ele não queria falar o segredo da Eruption.
Qual o segredo?
Se eu te contar, não vai deixar de ser segredo, né? Não, Cris, isso é o mais básico de filme adolescente.
Verdade, assisti muito. Mas eu queria fazer uma analogia aí. Que eu tô meio... O que é analogia, Rodrigo? Expliquei porque é uma analogia.
Analogia é análogo.
É análogo.
Não é digital.
E tem o digital e o análogo, então.
Isso aí.
Analogia é o estudo do analógico.
Acho que era de outra coisa.
Aconteceu uma coisa que eu fiquei triste, porque uma banda com muito dinheiro não está ajudando uma pessoa em necessidade. E eu fiquei bravo, porque o Paul Di'Anno, quer você queira, quer você não, foi um dos membros fundadores do Iron Maiden, que sabe, primeiro vocalista do Iron Maiden. Cara, ele tá
primeiro
passando
não,
um momento,
né?
Difícil. Não, tá. Okay.
Foi o primeiro a gravar.
A gravar.
Eu acho que ele foi o único que gravou com o Iron Maiden.
Desculpa
aí. Eu acho que o Paul Mario Day não chegou a gravar e o outro lá também não chegou. Mas
o primeiro álbum do Iron Maiden foi com...
Foi. Ele gravou os dois álbuns clássicos do heavy metal. E eu realmente, Chris, estou com você. Eu fiquei muito triste ao ver a foto dele, o estado que ele está hoje. E sabendo que ele precisa de quanto, Leandro? É 20 mil libras, né?
Não sei, mas é um dinheirinho bom aí, cara. Não é
20 mil.
20 mil. O Rodrigo falou que não é nada, que é merreca, mas também não vai ajudar.
É, ele postou uma foto, assim, a foto, se vocês não viram, ele tá de cadeira de rodas, teoricamente, segundo a entrevista que ele deu, há 6 anos, cara. Porque ele teve um problema no joelho e ele precisa operar, na rótula. Ele teve uma infecção e a perna dele tá inchada, cara, tá horrível. Ele precisa de dinheiro, ele não tem. E daí o pessoal tá fazendo um crowdfunding pra ajudar, mas não tá indo o jeito que precisar, né? Não tem um dinheiro suficiente ainda. E enquanto isso, o Iron Maiden, que poderia ajudar, não está ajudando. Então, por que que eles não estão ajudando? Fica aí a indignação.
Cara, sim, a história do joelho do Paul Di'Anno é que tem uns 2 anos, né? Ele mandou uma nota curta pro The Metal Voice. Falou, ó, faz 4 anos que eu não tô andando. Eu preciso ser operado dos meus 2 joelhos. Primeiro eu vou operar do meu joelho direito, depois do esquerdo. Ele falou que tava com o melhor médico que tinha no Reino Unido, né, para fazer isso, mas até agora não rolou essa operação, né? Então ele tá aí esperando aí. Então,
isso aí
já vai somar 6 anos sem andar, né, cara? É, realmente é um final meio...
Ele saiu
uma
obrigado?
Parte muito ruim.
Conta aí pra mim que eu não sei, ele saiu obrigado?
Teve muita treta entre ele e o Iron Maiden. Primeiro, quando ele saiu, porque ele foi colocado para fora. Primeiro disseram que ele foi por causa de droga. Eu já ouvi tanta versão do porquê o Paul Di'Anno saiu do Iron Maiden, velho. Disseram que foi droga, depois disseram que ele tava doente, depois disseram que ele não aguentava turnês, que ele pediu, não aguentava mais, pediu para sair ou algo do tipo. Eu já vi, eu já li pelo menos as 5 versões. Eu não sei ao certo, mas eu sei que nunca foi a melhor das relações entre eles. O Paul Di'Anno chegou a tocar com o Dennis Stratton, que gravou com eles o álbum de estreia, o debut do Iron Maiden, e com Clive Burr depois. Aparentemente, a treta é realmente com o Steve Harris, né? Aquela treta com o boss. Mas eu não sei que treta é essa para... Porque, assim, sinceramente, o Iron Maiden é uma banda milionária, que poderia ajudar ele nisso. Não é um cara qualquer, é um cara que gravou dois álbuns.
Que ajudou o Clive Burr, né, cara? Ajudou o Clive.
Quando o Clive tava precisando de dinheiro, que o Clive tinha esclerose múltipla, tava também na cadeira de rodas e tal, eles fizeram um show beneficente pro Clive Burr e tal, tal, tal. Eles nem tiraram do bolso. Aí você pode falar, mas o Iron Maiden não tá fazendo show por causa da pandemia. Mas isso vem, ó, de tempo.
É, 6 anos
já. O
Poderino
falou, né? 6 anos já. Deve tempo demais, velho. Um showzinho do Iron Maiden, beneficente, em Londres, arrecada dinheiro para cirurgia, recuperação, ainda dá um carro para a mãe de Paul Di'Anno, que leva ele e traz para o hospital.
Deve estar isso, então, mesmo, cara.
É verdade.
Então, eu não entendo que briga foi essa para virar as costas numa situação extrema dessa, porque não é tipo, ó, eu sou alcoólatra, estou em casa, eu preciso de ajuda. Não, o cara é um programa de saúde grave, velho. Isso é, eu realmente não entendo. E eu queria que alguém perguntasse a Steve Harris, manda um e-mail aí, steveharris@ironmaiden.com, para ver se ele responde.
Oh, pode ser também, para não fazer fazer o papel de advogado diabo, pode ser um problema que o Paul Di'Anno também não quer ajuda do Iron Maiden por orgulho, alguma coisa assim. Talvez.
Rodrigo, o que é que você acha? Você acha que tem orgulho do Paul Di'Anno também, ou tu acha que numa situação que o Paul Di'Anno tá, ele quer ajuda,
não importa quem? Mas Chris falou isso, eu pensei nisso ao mesmo tempo, apesar de que é uma decisão meio difícil do cara tomar, assim, né, a vida dele, mas assim, tem gente que é orgulhosa, né? Não é impossível, não. Vai saber.
Ah, não é possível, velho, mas acho que é improvável. Não é sei, velho. Agora que vocês falaram, eu nunca tinha pensado. Juro a você, eu acho que é uma situação tão extrema que eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Leandro, o que é que você acha?
Não sei, cara. Tem que perguntar pros caras, mas... Não, realmente, o Paul deve estar numa situação bem deplorável, cara. Um pouco antes dessa entrevista aí do Metal Voice, eu conversei com o Jimmy Kay, ele falou que tinha ligado pro Paul Dayano. E a impressão que ele tinha é que o Paul Dayano tava de volta na casa dos pais, assim. Que é
sim, sim, ele tá na casa dos pais.
Entendendo o telefone, né? Então já é uma situação que ele não tá bem mesmo. Ah, não sei, né, velho? Aí a treta entre eles ali, né? O Iron Maiden e Paul Dayano. Mas mesmo a vaquinha que fez pros fãs não conseguiu juntar dinheiro ainda, né? Essa vaquinha vai dar um ano já.
É, uhum. tem uma data, mas também é numa moeda muito forte, né? Então,
teoricamente... Pra cada um que ajudar aqui, ó, cada um pôr um comentário aqui, dê um like, compartilhar, o Rodrigo vai mandar 100 libras lá pro Paul Dayano.
100 libras?
Então agora o poder tá nas tuas mãos. Valeu, mas Rodrigo, libras, obrigado.
100 libras é muitos reais, cara, nem sei quantos reais que é 100.
Pra começar, tu nem ganha em real,
problema. É verdade, é. Isso aí foi uma conversa de Rodrigo.
Você descobriu que é real duas semanas atrás.
Tu ganha em Bitcoin.
Aqui ninguém ganha em real, não vê não.
O Iron Maiden também teve treta com o Paul Dayano, né? E teve treta com o Bruce Dickinson. Então eles não acabam bem os relacionamentos.
Eu conheço uma pessoa que pode não estar aqui nesse podcast, que não acaba bem os relacionamentos também.
Que, é, eu também, eu não sei. É, Rodrigo, tu conhece essa pessoa?
Eu não sei de quem vocês estão falando.
Leandro, o Iron Maiden não acaba bem os relacionamentos.
Nunca tive um relacionamento com o Iron Maiden, né, cara? Então...
Como não? Tem até hoje.
Mas gostaria,
como assim,
né?
Velho?
É, o relacionamento com o Iron Maiden é platônico.
Gostaria de atualizar meu perfil no Facebook ali, né? Relacionamento sério.
Alguém tem mais alguma treta para falar?
O tem que seria?
Tem Rose, tem Nightwish, tem um bocado de banda aí ainda que tem... Confusão.
Nightwish, nós temos uma treta... Tem o Van Halen, que eu citei, mas tem treta do Van Halen com o Van Halen, com o próprio David Lee Roth, com o Van Halen, com o Sammy Hagar, com o Van Halen, com o David Lee Roth, com o Michael Anthony. É muita treta, cara. Eu precisaria de um quadro branco para desenhar, cara.
É tipo a origem, um sonho dentro de um sonho, né? Treta em cima de treta.
Qual que é a treta do Nightwish?
A Twitch não, a Tária saiu
com
o problema, porque parece que o tecladista se apaixona por todo mundo, é isso que eu li. Ele era apaixonado pela Tária, aí a Tária saiu, ele tinha uma questão com a Anette lá, a Anette saiu, agora é com a Flor, não sei não. Mas foi isso que eu li na TV Fama, Whiplash.
A Flor Jensen dá dois tecladistas, literalmente.
Banda é que nem família, que nem namoro, né? Só sai briga toda hora mesmo, né?
Já tá aí, demitiu o baixista hoje.
Sim.
Não demiti ninguém, pode parar com isso, velho. Cara, saiu.
Ai, cara, então é isso. Vamos acabar com as tretas do Boteco do Metal. E vamos logo para o nosso... Já pegando que bebe! Cris, tá bebendo alguma coisa? Eu tô curioso.
Não, tô bebendo não.
Dando um gole.
Tô bebendo não, tem que trabalhar depois.
Trabalhar depois. Ó, ele vai trabalhar.
Você não tá trabalhando na vida, vai trabalhar depois do programa.
Não, tá bebendo não.
Quem eu?
Cerveja do Rush, é? Tá bebendo cerveja do Rush, velho. Eu vi...
Como que ele tem cerveja do Rush ainda?
Irmão, ele falou pra mim que tinha acabado, que só tinha duas e ela aparece com três.
Tava no fundo, velho.
Ele fez de propósito. Ele foi pra lá de novo, pra contrário de novo. É, não quer falar. Velho. Não quer contar.
E eu tô aqui, ó, com minha...
Plínio, eu percebi um negócio aqui que eu quero que o Cris me ajuda, cara.
Pronto.
Olha a minha cerveja aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui,
não,
é uma preta.
Você não percebeu, velho?
O quê, pô?
Tem um bagulho escrito aqui, ó. Quero que eles me ajudem, cara. Tem um bagulho escrito aqui, ó. De um lado, books are for tourists. Aí do outro lado, beer is for geniuses. Tá escrito, não, vocês não perceberam isso.
É por isso que eles não estão tomando cerveja.
Então eu sou um turista.
Tem uma paradinha no intervalo do show do... Essa frase, eles falam no intervalo do show do Rush.
Mas, eu vou poder falar da minha cerveja ou você vai continuar falando do Rush a noite inteira?
Hoje não.
É qual?
Para provar que certos relacionamentos se terminam bem, eu estou tomando aqui uma cerveja russa.
Cara, essa piada interna, velho. Só no episódio 200 a gente vai contar.
É, ele deu um beijo na Rússia e ó... Talvez. Pelo amor de Deus, né, velho?
Aqui é a Báltica, a cerveja gostosinha. É uma lager fraquinha, mas gostosa. E ela abre legal aí. Vem no começo do vídeo, quando eu abrir ela abre diferente. É isso.
Rodrigo, quem quer brigar com um amiguinho faz o quê?
Galera, não deixa de deixar o seu like aí no episódio e acompanhe a gente no podcast, no YouTube e também nas redes sociais. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas. A gente está em todo lugar. É só procurar lá, Boteco do Metal.
Boteco do Metal, que não tinha porra nenhuma pra falar hoje. Então a gente inventou essa treta aqui. Até que saiu legal.
Você tem uma ideia, ó. O Rodrigo tá de camiseta dos Beatles, não falando nada de Yoko Ono, né? Camiseta do Slayer, só falamos de uma treta do Slayer.
Alice in Chains, que nunca teve treta nenhuma. E Chris tá com a camisa do Heavy Montreal de 2011, eu acho. E Rodrigo, Chris não briga com ninguém. Impressionante.
Eu sou um cara da paz.
Evitou as tretas.
Galera, um beijo. Até a próxima. Tome sua cervejinha na paz.